Salve, salve, minha gente! Esse é o podcast Volta Essa Fita. Eu sou Danilo Nunes e no episódio de hoje vamos acompanhar duas boas fitas, duas boas histórias da televisão brasileira. Uma é uma novela e outro é um programa infantil. Muito sucesso vem aí no episódio de hoje do Volta Essa Fita. Claro que num podcast dedicado à memória da televisão brasileira, não poderia faltar novela. O gênero é consagrado no Brasil, no ar desde 1951, com Sua Vida Me Pertence na Tupi, às terças e quintas ao vivo, a gente sempre vai falar uma vez ou outra de alguma novela. É o formato de maior sucesso produzido pela TV brasileira. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a novela Escalada.
Rede Globo, 10 anos, liderança nacional, o melhor em novelas. 8 horas.
Que é isso? O que está se passando aqui?
Não foi nada não, Armando.
Ele estava te agarrando?
Armando, o que está acontecendo?
Ele estava agarrando com a irmã?
Não é verdade.
Eu vi!
Mas que coisa boba, que coisa absurda. Era uma brincadeira, você parece um caipira do mato, Armando.
Para de gritar, esta casa é minha.
É dela e minha também.
Escalada. Viva intensamente as emoções de suas novelas na Globo.
A novela Escalada completa esse ano 45 anos. Ela estreou em 6 de janeiro de 1975. Ela foi escrita por Lauro César Muniz, teve direção de Regis Cardoso e supervisão de Daniel Filho. Foi uma novela das 8 da noite. O último capítulo foi em 26 de agosto de 75, com 199 capítulos. A história começa lá nos anos 40, com Antônio Dias, vivido por Tarcísio Meira. Ele chega a Rio Pardo, em São Paulo, e vira inimigo de Armando Alcântara Machado, vivido por Milton Moraes. Um poderoso fazendeiro do período do café, Antônio se apaixona por Marina, a atriz Renée de Villemont, irmã de Armando. Claro que o vilão não aprova e proíbe o romance. De coração partido, Antônio então se casa com a fazendeira Cândida, a atriz Suzana Vieira.
Olha, eu quero que você ganhe muito dinheiro. Sabe por quê? Um dia Santa Isabel vai cair nas tuas mãos.
Nas minhas mãos por quê? Teu pai já disse que não quer vender?
Ele não vai vender, não.
O tempo passa e vem a crise mundial do café. O Antônio até tenta mudar de ramo e começa a plantar algodão, mas não dá certo. E vende suas terras para o inimigo. Então, vai para o Rio de Janeiro e se torna um empresário. Mas tanta decepção e longe do amor de sua vida o transformam num cara amargurado. O casamento com Cândida também não vai bem não, e eles acabam se divorciando. Essa canção, Moonlight Serenade, da orquestra de Glenn Miller, foi o tema principal de Antônio e Marina. O tempo passa e Antônio vira sócio de Valério Facchini, vivido por Sérgio Brito, um industrial italiano, e juntos partem para o centro do país para trabalharem na construção da nova capital nacional, Brasília. A vida finalmente sorri para o Antônio. Ele fica rico e ainda por cima reencontra a Marina, o grande amor da sua vida. Mas não se esquece do que fizeram com ele no passado e com sangue nos olhos e uma dinheirama no bolso, compra as terras do rival Armando Alcântara Machado.
Hoje eu trabalho, transformei a pancadaria em lucro, Horácio.
Que mineiro, hein? Transforma uma surra em dinheiro, rapaz.
Ah, rapaz, com esse capital eu vou longe.
E vai com Deus.
Vou com Deus e com dinheiro no meu bolso, o que que é?
Atenção, homem de negócio. Antônio Dias vai começar.
Lá vou eu! Ai!
Escalada marcou o início das discussões no Congresso Nacional da Lei do Divórcio, aprovada em 1977. No meio do regime militar, a novela foi censurada, sendo proibida de citar o nome do presidente Juscelino Kubitschek, o idealizador de Brasília e desafeto dos militares de então. Esse programa infantil foi um marco. Em 5 de fevereiro de 1990, estreou na TV Cultura um dos mais modernos programas infantis da TV brasileira, o Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum foi criado por Flávio de Souza, o tio Dudu do Mundo da Lua, e dirigido por Fernando Meirelles, que já tinha passado pela TV Gazeta, como eu disse no episódio do aniversário da emissora, e que se tornou um dos maiores cineastas brasileiros. O foco do programa eram as crianças em fase de pré-alfabetização, de 3 a 7 anos. Ensinava de maneira muito alegre e divertida noções de ecologia, português, matemática, cidadania e higiene pessoal. No elenco, destacam-se nomes como o Carlos Moreno, que era o garoto bombril na pele do Euclides, e o professor Tibúrcio Inesquecível, de Marcelo Taz.
Olá, classe!
Olá, professor Tibúrcio!
Prestem atenção, porque na aula de hoje eu vou desenhar uma coisa aqui no ar e quero que vocês descubram. Atenção! O que é isto que eu desenhei no ar, classe? Um quadrado. Muito bem.
O legal do programa é que os quadros eram exibidos independentes e sem a necessidade de uma ordem cronológica. Só dois quadros eram fixos: a abertura e o encerramento, com a família que sintonizava a atração, e o Senta que lá vem história.
Senta que lá vem a história.
Rá-Tim-Bum ganhou vários prêmios no Brasil e no exterior. Ele foi reprisado por vários anos pela TV Cultura. O nome do programa foi uma sugestão do compositor Edu Lobo num almoço com a equipe do programa. Fez tanto sucesso que virou uma franquia que gerou o Castelo Rá-Tim-Bum, o Ilha Rá-Tim-Bum e até mesmo uma emissora, a TV Rá-Tim-Bum. A atração foi a primeira parceria da Cultura com o Fiesp, Ciesp e SESI e custou US$1.300.000 na época. E este episódio do Volta Essa Fita fica por aqui. Semana que vem a gente tem mais algumas fitas aí pra recordar, pra relembrar a história e a memória da televisão brasileira. Até lá!